Um estudo feito pelo Movimento Todos pela Educação apontou que 3 milhões e 800 mil crianças e jovens entre 4 e 17 anos estavam fora da escola ao final de 2010. No período, na década de 2000 a 2010, no entanto, houve um aumento de 9,2% na taxa de acesso à escola, segundo o estudo De Olho nas Metas 2011, que foi divulgado esta semana. Eu converso agora sobre esses dados com a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, bom dia.
Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvinte.
Priscila, esse número de quase 4 milhões aí de jovens, crianças e jovens fora da escola, o que isso representa em termos de percentual e, mais do que isso, que prejuízo isso pode acarretar para essas crianças?
Isso aí representa em torno de 10% das crianças e jovens de 4 a 17 anos de todo o país. Esse é um número que eu acho que é muito alarmante, deveria realmente chamar a atenção das autoridades todas e da sociedade, porque a gente está negando o direito à educação e o primeiro direito relativo à educação, que é entrar na escola, que é estar na escola, para quase 4 milhões de crianças. Quando a gente vai olhar quem são essas crianças, elas são basicamente as menores de 4 e 5 anos, né, que apenas 80% estão na escola, e os jovens de 15 a 17, que a gente tem apenas 83% na escola, né? De 6 a 14 anos é onde a gente tem uma maior taxa de atendimento. A consequência disso no futuro dessas crianças e jovens é que, ao ter esse primeiro direito negado, que é de estar na escola, ela não consegue ter os demais direitos efetivados, como o de alfabetização, no caso das crianças, né? Depois, se elas realmente permanecerem fora da escola, elas não vão aprender tudo aquilo que elas precisam aprender, enfim. Agora, a questão do atendimento, a gente tem que entender também sobre o ponto de vista dos demais direitos relacionados à educação. Porque além de estar na escola, a criança ela precisa estar alfabetizada no máximo até 8 anos de idade, ela precisa aprender tudo aquilo que ela tem direito de aprender em todas as séries, para depois concluir o ensino médio, no máximo, até 19 anos de idade, né? Então, é esse encadeamento todo, né? Esse pacote todo que a gente tem que garantir para todas as nossas crianças e jovens.
Uhum. Essas crianças, essa maioria de crianças de 4 a 5 anos que você falou, essa dificuldade de acesso se dá por falta de escolas para essa faixa etária ou porque muitas vezes os pais acham que o importante é colocar só a partir do primeiro ano?
Uhum. A gente tem essas duas razões, elas estão juntas, né? O que acontece? Até 2009, o atendimento dessa faixa etária de 4 e 5 anos não era obrigatório no país.
Uhum.
Desde a emenda constitucional 59 de 2009, ela passou a ser obrigatória, mas as redes elas têm um período de até 2016 para se ajustar e poder se preparar para atender essa população toda, que agora a obrigatoriedade é de 4 a 17, antes era de 6 a 14. Bom, então tem sim um problema ainda de vaga, porque as redes estão se ajustando, e tem, em parte, aí tem uma particularidade que é da região sul do país,
sim.
Porque por uma questão cultural, as crianças ficam mais tempo na família e entram na escola um pouco mais tarde. Então, a gente vê que nesse indicador especificamente, a região sul, ela está, e mais especificamente ainda, o Rio Grande do Sul, tem taxas de atendimento de 4 e 5 anos menores do que a grande maioria dos estados. Né? O Rio Grande do Sul, ele só perde para Rondônia.
Uhum.
Ele é o segundo estado com a menor taxa de atendimento de crianças de 4 e 5 anos. Mas, nesse caso, ele tem uma forte ligação com uma questão cultural do estado. Agora, de forma geral, as redes ainda estão se ajustando para poder atender essas crianças. O que é importante entender é que a frequência de crianças de 4 e 5 na educação infantil é fundamental, talvez determinante, para a aprendizagem dela futura. Ainda mais as crianças que têm uma estimulação não muito forte ou não adequada ou não suficiente nas suas famílias, porque são famílias que não têm acesso à leitura, não têm os meios para prover essa estimulação dessas crianças. Então, a entrada na escola é fundamental para que ela tenha um preparo para pré-alfabetização, para depois ela entrar no primeiro ano do ensino fundamental prontas para se alfabetizarem, aprenderem as primeiras bases da matemática e etc. Então, a educação infantil ela é extremamente importante para o futuro dessas crianças todas.
Estou conversando com a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, sobre o acesso de crianças e jovens à escola. Priscila, essa dificuldade de estímulo que você coloca, isso acaba acontecendo na maioria das famílias, né?
A gente é um país rico de muitas famílias pobres, né? Uhum. Ainda. Isso vem melhorando, felizmente. Inclusive, essa melhoria do nível socioeconômico da sociedade como um todo, isso vai acabar se refletindo na educação daqui a uns anos, positivamente. Acontece que hoje a gente tem um desafio que a gente também não pode ficar esperando o futuro chegar, né? A participação da família, o que os especialistas chamam de background familiar, né, que é essa estimulação, esse ambiente favorável à educação, um ambiente favorável à aprendizagem, isso tudo tem um impacto muito grande na aprendizagem das crianças e jovens. Então, esse nível socioeconômico, ele, de certa forma, ele explica alguns resultados ruins que a gente tem no Brasil, porque as famílias, em geral, são famílias ainda pobres. Uhum. Acontece que jamais esse nível socioeconômico deveria justificar. Uma coisa é explicar, a outra é justificar. Por quê? A gente não pode começar a justificar, mas é que são famílias muito pobres, aqui para frente as coisas vão melhorar. Acontece que a educação é uma política que uma de suas funções é ser compensatória das condições desfavoráveis.
Certo.
Se uma família ela é mais pobre, então qual que seria o lógico? Então ela, as suas crianças, os seus filhos vão receber uma educação de melhor qualidade. A gente tem que colocar mais recurso, mais gestão, mais monitoramento, mais apoio técnico. A gente tem que dar mais justamente para aquelas populações que estão em condição desfavorável.
Para compensar o que não tem em casa, né?
Justamente, justamente, porque se não tem em casa, é dever do Estado suplementar isso, porque o direito é igual e universal para toda criança, que está na escola e aprendendo. Se determinadas crianças de determinadas famílias, por uma questão que não é da escolha delas, né, não tem uma condição desfavorável para a educação como um todo, o Estado precisa suplementar isso. Precisa ter os melhores professores, muito mais recurso, muito mais apoio técnico. A gente tem que ter políticas educacionais mais ajustadas às realidades, né? Acho que a gente passou por um período de políticas gerais para todo mundo, até porque a gente tinha outros desafios, mas agora para o desafio da qualidade a gente tem que se ajustar às realidades, a gente tem que ter diagnósticos muito bem feitos, porque cada rede, cada escola, cada criança tem uma necessidade diferente. E a política pública precisa se ajustar a essas diferenças, senão a gente nunca vai conseguir avançar em termos de resultado.
Pois é, essa questão da qualidade que você coloca acaba se refletindo depois naqueles 30% de analfabetos funcionais que a gente tem no país, né?
Isso. E um outro dado que o relatório mostra é que logo no primeiro ano, logo nos primeiros anos do ensino fundamental, né, no final do terceiro ano do ensino fundamental, quando a criança está com 8 anos, a gente tem apenas metade delas com as habilidades de leitura e escrita que são esperadas para essa idade consolidadas, uhum, né, no Brasil inteiro. Então, só metade das crianças tem aqueles primeiros rudimentos de leitura e escrita para depois, inclusive, poder avançar nas demais séries, anos, né, do ensino fundamental e depois do ensino médio, e apenas 43% em matemática. A gente realizou em parceria com o INEP, que é ligado ao MEC, com a CESGRAN Rio e com o Instituto Paulo Montenegro, o Prova ABC, que foi uma avaliação da aprendizagem das crianças em língua portuguesa, leitura escrita e matemática, das crianças de 8 anos no país inteiro. E é exatamente isso que a gente viu. Apenas metade sabe ler e escrever e 43% tem a competência matemática consolidada. Então, assim, acho que a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais atenção. A educação, ela tem que ser a principal política social e pública desse país. A educação, ela, ou várias outras políticas dependem da educação. A economia só vai bem se tiver um povo educado. A política de saúde, a saúde pública, ela vai melhor com uma população educada. Segurança pública, cidadania, participação, tudo, a vida toda do país depende da nossa capacidade como brasileiros de entregar para todas as nossas crianças e jovens uma educação de qualidade. O Brasil é a sexta economia do mundo e a 57ª nação em educação. Então, ou a gente aproxima a educação da nossa capacidade de produzir uma economia eficiente, ou a gente vai fracassar no médio prazo. A gente não vai precisar nem de longo prazo. No médio prazo, a gente vai fracassar.
Uhum. Pois é. Agora, para finalizar, como garantir esse acesso? É mais uma questão de adaptação das redes às normas ou ainda é preciso mudar alguma coisa na legislação?
Como a gente tem duas frentes diferentes aí de batalha. Uma é das crianças de 4 e 5. Basicamente, é um ajuste das redes, as redes estão se ajustando. A gente espera que até 2016, realmente, todo mundo cumpra a lei da Emenda Constitucional 59. No ensino médio, né, então na outra ponta, que são os jovens de 15, 16, 17 anos, que a gente tem uma taxa também pequena, que de apenas 83%, então aí com um contingente enorme de jovens fora da escola, o problema é outro. O problema está muito mais relacionado à evasão. Apenas 10% desses jovens, eles não estão na escola por uma questão de vaga, né? Porque eles não conseguem vaga, ou porque não tem uma escola fácil no caminho, enfim, por uma questão de acesso mesmo. 70% dos jovens fora da escola alegam que não estão estudando ou por falta de interesse, uhum, ou porque foram trabalhar, né? Foram complementar ou ir atrás de renda. Bom, são duas também, aí dentro a gente também então, tem duas questões. Naqueles que não estão na escola por desinteresse, a gente tem que fazer com que a escola seja interessante para o aluno jovem. A gente ainda tem um modelo de escola que é o mesmíssimo desde o início do século passado. Então, a gente tem que ajustar, porque a sociedade mudou, o mundo mudou, tudo mudou muito intensamente nos últimos anos e a escola continua a mesma. Uhum. Então, a gente tem que ajustar a escola, ela tem que realmente fazer sentido para o jovem, ele tem que entender, ele tem que perceber que aquilo que ele está aprendendo, ele vai usar para a vida dele, né? Seja para uma vida acadêmica, seja para uma vida profissional mais prática, seja para sua vida em família, para sua vida em sociedade. A escola tem que preparar esse jovem para a vida, né? Então, esse é um ponto, e aí tem toda a questão de a gente ter mais ensino médio profissionalizante, técnico, porque aí você realmente dá um sentido mais prático para essa formação. Você tem que ter um ensino médio mais diversificado, que dê conta de trabalhar e desenvolver talentos diversos que a gente tem no país todo, enfim. Uhum. E o outro, que é do trabalho, aí também pode, em parte, ser solucionado pelo ensino médio técnico e profissionalizante, porque aí o jovem pode conjugar as duas coisas. Mas aí a família, a sociedade, os meios de comunicação, eles precisam cada vez mais levar a mensagem para o jovem que essa troca de curto prazo do trabalho em troca do estudo, sacrificando o ensino médio desses jovens, isso pode até ser vantajoso no curtíssimo prazo, com uma visão muito curta, mas e no médio e no longo prazo isso vai ser terrível para esse jovem. Hoje, no mercado de trabalho, você imaginar que um jovem não tem nem ensino médio, não tem nem diploma de ensino médio, isso é totalmente impensável para qualquer função, né, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. E o que a gente tem aí nos estudos é que a cada ano a mais de escolaridade, esse jovem tem uma probabilidade de ter uma renda muito maior, né? A cada ano ele cresce mais e mais em termos de potencial de ganho de renda. Uhum. Então, realmente, a gente tem que fazer um mutirão de conscientização desses jovens, que muitos deles, né, a gente está vivendo um fenômeno muito ruim no país. Sim. Que é de jovens que nem trabalham nem estudam.
Uhum.
Né? Então, isso é muito ruim para eles, isso é muito ruim para o Brasil, isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para o futuro e para o presente de todo mundo.
Tá certo. Priscila Cruz, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, falando sobre o acesso de crianças e jovens, crianças e adolescentes às escolas.